Reabrindo nossa reunião, nossa 49ª reunião ordinária, peço à nossa secretária que faça a leitura na sequência para nós colocarmos a tribuna à disposição do prefeito Luiz Augusto Furman Schneider com relação ao parecer que foi encaminhado a essa casa sobre as contas do exercício 2014, onde é um parecer do Tribunal de Contas e a Comissão de Serviços Municipais de Finanças e o Orçamento da nossa casa também fez o convite para que pudesse explanar sobre esse assunto do que consta ali no parecer que veio do Tribunal. Gostaria que a nossa secretária fizesse a leitura e convido os nossos líderes para que possam encaminhar também o nosso ex-prefeito à tribuna.
Conforme ofício número 361 de 2018, comparecerá à reunião o senhor Luiz Augusto Furman Schneider, na condição de ex-prefeito de Uruguaiana, para apresentar defesa, nos termos da lei, quanto ao parecer número 18.653, emitido pelo TCE Rio Grande do Sul, em relação ao processo de contas do administrador do Executivo Municipal de Uruguaiana, referente ao exercício de 2014.
Para que o cidadão que está nos acompanhando entenda, o Tribunal de Contas encaminha as contas dos prefeitos para análise nessa casa. Então, ontem, na Comissão de Finanças e Orçamento, nós recebemos o ex-prefeito Luiz Augusto Schneider para apresentar a ele o parecer do tribunal. Esse parecer foi apresentado e agora nós estamos dando a oportunidade para que ele também, além da comissão que já tomou conhecimento, que todos os demais vereadores que estão aqui nesse plenário possam ficar ciente das explicações que ele vai nos dar. Nós estamos colocando à sua disposição inicialmente 15 minutos e, se necessário, a gente acrescenta mais 10 minutos. Para que o senhor possa se pronunciar tranquilamente. Então, está com a palavra nosso ex-prefeito Luiz Augusto Furman Schneider para tratar dos assuntos referentes à sua gestão no exercício de 2014. Seja bem-vindo a essa casa, um bom dia.
Bom dia, presidente Leonir Fernandes, bom dia a todas as senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar a vereadora Josefina Soares, vereadora Zuma, vereador Carmelo, vereadora Neraí, vereador Rafael Alves, vereador Wilson Brites, vereador Wagner Manugás, vereador Delgado. Agradecer a oportunidade de estar com os senhores na manhã de hoje, doutor Tarragô, nosso vereador, e trazer informações a respeito dos aspectos da gestão do município, notadamente no ano de 2014. E, presidente Irani, foi muito apropriado abordar o que o senhor coloca a respeito da metodologia de trabalho do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. São feitas auditorias nas contas, em períodos regulares, e após o término do mandato, o gestor do município, ele continua informando o Tribunal de Contas, ele acompanha os processos de análise, e no dia de hoje, os senhores me alcançam a oportunidade de trazer maiores informações a respeito de um parecer que foi exarado pelo Tribunal de Contas, especificamente sobre a questão do equilíbrio econômico-financeiro do município no ano de 2014. O município, ele tem o seu orçamento, elaborado pela Secretaria de Planejamento e aprovado junto à Câmara de Vereadores. Esse orçamento, ele prevê receitas e despesas, e ele é realizado através da arrecadação na Secretaria da Fazenda e do despacho de pagamentos também na mesma Secretaria, Secretaria da Fazenda. O que se busca na gestão pública, e cada vez mais tem sido feito esse esforço, é o equilíbrio das contas públicas. É o município, o Estado e a União ter seu orçamento a garantia de que não ocorrerá endividamento. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é implantada a partir do ano de 2000, ela busca justamente trazer a garantia de que o ente público não vai, através do processo continuado de endividamento, não vai inviabilizar ações futuras. Antes da lei de responsabilidade fiscal, os municípios podiam contrair financiamentos, empréstimos bancários, inclusive fazer operações financeiras, e não havia um controle adequado a respeito do aspecto do endividamento. Uruguaiana, e é importante colocar aos senhores, ela enfrenta uma situação bem característica, e em 2014 se manifesta com expressão. O nosso município, ele, como a grande maioria dos municípios do Brasil, possui um orçamento restrito, uma série de características econômicas da região, a questão da atividade financeira como um todo. Esse resultado pressiona para baixo o nosso orçamento. A cidade, ela tem um orçamento pequeno, inferior à demanda. Isso aí já é um determinante para que o gestor tenha dificuldade. Prefeitos anteriores tiveram dificuldade, não tiveram suas contas aprovadas também, e nós sabemos que a atual administração também enfrenta situações difíceis quanto à gestão econômico-financeira do município. E ontem nós conversávamos na Comissão de Finanças e o vereador Rafael Alves trouxe um tema que é muito importante e que eu vou aproveitar e abordar, que é a questão da reestruturação da planta imobiliária do município, que é algo que deve ser entendido, levado ao entendimento da população, como não um aumento do IPTU, mas sim um realinhamento necessário para que o município tenha receita e possa equilibrar e ampliar o orçamento. Mas abordando especificamente e expondo o tema Contas 2014, nós, ao assumirmos a administração em janeiro de 2013, vínhamos já prevendo situações de dificuldade. A partir de 2011, o município começou a enfrentar os primeiros sequestros oriundos do pagamento de dívida trabalhista. Ao final da gestão anterior, já havia uma inexistência de caixa, e nós temos que voltar um pouquinho no tempo, procurando trazer algumas explicações que revelam o porquê que ocorreram esses fatores. Antes de 2005, o município possuía uma comissão interna que fazia análise das solicitações de gratificações e incorporações de horas extras. Essa comissão, ela analisava os pedidos dos servidores e, havendo a justificativa, havendo o atendimento aos parâmetros, ela expressava parecer positivo ou negativo sobre a incorporação de gratificações e horas extras. À época, o número de reclamatórias trabalhistas que o município tinha não chegava a uma centena. Nós tínhamos menos de 100 reclamatórias trabalhistas. Isso aí em 2003, 2004. Por ato administrativo da administração de 2005 a 2008, essa comissão foi destituída. E também por ato administrativo foram exarados dois instrumentos, o decreto 012/2005, de 1º de janeiro de 2005, que invalida a decisão relativa à incorporação do valor de horas extras e remuneração dos servidores da outras providências. Esse decreto, senhores, ele invalidou todas as decisões dessa comissão e retirou dos servidores as gratificações, a incorporação de horas extras que havia à época. Da mesma forma, no dia 7 de janeiro foi exarada a portaria 042/2005, que revogava todas as portarias relativas à concessão de gratificação especial aos servidores públicos municipais. Esses dois atos administrativos, eles retiraram da folha de pagamento dos servidores gratificações e incorporações de horas extras que já haviam sido garantidas, haviam sido anuídas pela comissão, e o gestor anterior já havia manifestado da disposição do município ao pagamento. Importante colocar o jornal Cidade, né? Ele aborda, em 4 de janeiro de 2005, e anuncia como pacote de medidas. E no texto aqui da reportagem, ele aborda claramente esses dois atos administrativos, que num primeiro momento reduziram o valor da folha, mas criaram uma situação muito complicada, porque esses servidores que tiveram a redução na sua remuneração, eles buscaram a Justiça do Trabalho, através de um sem número de ações trabalhistas, que, como eu informei aos senhores, nós tínhamos um número reduzido, e isso aí resultou, através da busca dos direitos adquiridos da Justiça do Trabalho, na criação de um passivo trabalhista expressivo. Esse processo ele inicia no ano de 2005. E se nós formos observar, como é bem característico do processo trabalhista, os primeiros sequestros eles começam a ocorrer em 2011, que é o tempo do julgado em primeira instância, depois em segunda instância, e volta para a cobrança, e o município não faz, e é inscrito em precatório, ou é classificado como RPV. Então, um aspecto do endividamento do município é oriundo dessas duas medidas administrativas. É importante colocar, do endividamento relativo ao passivo trabalhista. Esse ato de 2005, ele, depois nós vamos trazer os números das requisições de pequeno valor, nós vamos ver que existe um crescimento exponencial no número de requisições de pequeno valor que são submetidas ao município. Em 2013, quando assumimos, eu aí digo assumimos, a professora Neraí estava junto lá, nós encontramos também uma situação anômala, que foi a anulação de empenhos, o decreto 452/2012, que não observou a devida notificação aos fornecedores, e duas autorizações, uma do dia 13 de dezembro de 2012 e outra do dia 31 de dezembro de 2012. Esses três instrumentos aqui, que foram registrados junto à Secretaria da Fazenda, eles buscavam anular empenhos de forma unilateral. O que resultou, presidente Irani? No ano de 2013, nós fizemos o pagamento de empenhos anulados e reempenhados do orçamento anterior no valor de R$12.268.697. Quer dizer que a administração de 2013 a 2016, ela fez o pagamento no primeiro ano de R$12.268.697 da administração anterior. Num estudo feito em 2015, que foi o levantamento da dívida do município, os números que foram consolidados foram o seguinte: em 2013, nós pagamos, da gestão anterior, R$13.141.503. Em 2014, que é o ano que está em tela a análise da prestação de contas, nós pagamos mais R$6.995.202. Entre 2013 e 2014, nós pagamos R$20 milhões de valores oriundos da administração anterior. Isso aí, senhores, é facilmente, você percebe claramente que ao falarmos em pagar contas que o município tinha, que estavam em aberto com fornecedores, nós estávamos cumprindo a obrigação do município. E desequilibramos, infelizmente, o primeiro ano de 2013, ao pagar contas do ano anterior, não houve a condição do pagamento de maneira adequada nas contas de 2013 e houve o reflexo em 2014. Observe bem, nós estamos falando sobre contas, restos a pagar da administração de 2008 a 2012. Em 2013, nós exaramos o decreto 128/2013, que estabelecia a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso para fim da execução orçamentária do município no exercício de 2013. Esse decreto que estabelece o cronograma de desembolso também foi inédito, o município não fazia. E fizemos em 2013, 2014, 2015 e 2016. O decreto ele estabelece o rigor no atendimento ao orçamento. Então, é importante colocar às senhoras e senhores de que exarado esses decretos, ficou instituído a exigência do rigor no cumprimento ao orçamento elaborado pelo município, aprovado pela Câmara e executado. Quer dizer, se tirou aquela condição de discricionariedade do gestor municipal, do líder do executivo, em alterar o orçamento. Também é importante colocar, e talvez essa seja a peça que traga maior informação para os senhores, o relatório de avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2014. Esse relatório foi apresentado à Casa Legislativa e traz informações que são importantes, notadamente relativa à dívida consolidada líquida. Em 2014, nós tivemos um pequeno decréscimo da dívida consolidada líquida. Foi ínfimo, foi 0,01% do valor da dívida consolidada. Naquele então, nós conseguimos evitar o crescimento da dívida consolidada e obter uma leve diminuição, em virtude desses pagamentos que nós fizemos. Em 2014, ainda se pagou 6 milhões do ano de 2012, e mais os valores correntes. Importante colocar também que nessa apresentação do quadrimestre foi abordada a questão de investimento. E também, da mesma forma como o pagamento da dívida consolidada, a previsão do investimento em 2014 era da ordem de R$18.209.812. E nós executamos R$11.157.398. O que esse número nos informa? Que a prefeitura gastou menos em investimento do que foi inicialmente projetado. O que nós traz? Se nós tivéssemos pego e feito um investimento imprevisto ou acima da previsão, é justificado o endividamento do município. Olha, o gestor, ele não foi cuidadoso, ele criou um projeto, fez um investimento acima da capacidade de pagamento e endividou o município. No caso do ano de 2014, foi ao contrário. Nós tivemos uma redução orçamentária de quase 7 milhões. Dos 18 milhões previstos, nós fizemos um investimento de R$11 milhões. E conseguimos pagar a dívida consolidada, frear o avanço e pagar a dívida consolidada. Aí a pergunta é feita, mas tudo bem, mas por que o parecer negativo do Tribunal de Contas? Por que a recomendação pela não aprovação de contas? Porque ele leva em consideração o valor arrecadado e o valor pago. Se nós formos observar o orçamento, existe a previsão de valor arrecadado e de valor a pagar. E 2014, a receita foi superior ao previsto. Nós fizemos uma arrecadação superior. Não sei se podemos... E qual é a situação? Em virtude da incidência de sequestros da Justiça do Trabalho, característicos de sequestros de RPVs, e que somaram R$16 milhões, e sequestros que não estavam orçados no orçamento de 2014, em virtude da imprevisibilidade do sequestro, nós arrecadamos, gastamos menos, mas faltou recurso financeiro. O Tribunal de Contas, ele não está levando em consideração essa situação oriunda dos dois atos administrativos de 2005, que ainda tem reflexo sobre o município de Uruguaiana. É importante colocar aos senhores, não é só 2014 que vai apresentar esse problema. Todos os anos em que houve sequestro do município, 2015 será a mesma situação, haverá uma despesa não prevista dentro do orçamento. E aí, aquela estrutura orçamentária inicial que foi elaborada pela Secretaria de Planejamento, ela não será respeitada. E aí nós vamos ter o que aconteceu em 2014. Nós vamos ter receita adequada, nós vamos ter despesa abaixo da despesa orçada e registrada abaixo do previsto, porém, nós vamos ter gasto mais do que o orçamento previu. Nós vamos entrar em déficit financeiro, por quê? Porque os saldos das contas foram sequestrados. Esse fenômeno, Dr. Fernando, ele inicia no ano de 2013, em virtude de uma decisão administrativa. Todos os senhores sabem que o orçamento do município de Uruguaiana está baseado na questão, na prescrição da lei da LDO, da lei orgânica do município. Na lei orgânica do município, nós tínhamos a previsão de segregação de 35% para a educação. E nenhuma administração havia considerado esse dispositivo previsto na lei orgânica. E a partir de 2015, nós começamos a fazer a segregação, nós separamos integralmente os 35% oriundos dos impostos e das taxas. Para os senhores terem uma ideia, no primeiro ano da administração, em 2013, nós estávamos com um saldo médio de 18 milhões de reais nas contas de educação. Ao final de 2013, houve um sequestro numa conta de depósito judicial, que era uma discussão entre a Unimed e o município. Ali foram sequestrados pela Justiça do Trabalho em torno de 1 milhão e 800 mil. A Justiça do Trabalho, ela observou a disponibilidade de recurso nessas contas de educação e começou a fazer sequestros. E naquele período do saldo, naquele período inicial, nós tínhamos 18 milhões de reais de saldo. Só que esse recurso foi todo utilizado e nós começamos a ter sequestros nas contas de recurso livre. Por isso que o desequilíbrio financeiro do município, à época, e ainda hoje é, ele se deve muito a sequestros oriundos da Justiça do Trabalho. Importante colocar que essa disposição orçamentária dos 35%, ela não está prevista dentro da contabilidade, da forma de análise do Tribunal de Contas. Então, veja bem, né? A forma como eles analisam, eles não levam em consideração que nós temos uma lei orgânica, eles levam em consideração a Constituição. E aí, quando nós separávamos o recurso, aquele recurso não era contabilizado. Isso agravava a situação. Na atual administração, no tempo presente, essa condição contábil não ocorre mais, essa distorção contábil não ocorre mais, porque houve uma ação direta de inconstitucionalidade que regulou o valor da educação para o limite constitucional. Mas isso também colaborou para o não entendimento adequado da evolução orçamentária do município no ano de 2014. Importante trazer aos senhores, foi feito em 2015, junho de 2015, um levantamento da dívida do município, e naquele momento lá foi expresso que a médio prazo a dívida do município de Uruguaiana seria de 390 milhões de reais, que é a realidade que o prefeito Rony enfrenta hoje. Nós sabemos, e não é demérito, muito pelo contrário, a equipe da Secretaria da Fazenda tem se desdobrado para viabilizar o funcionamento do município. E nós sabemos todos que o município de Uruguaiana tem essa questão da dívida trabalhista, ela é presente. Até 2015 nós tínhamos em torno de 3.200 reclamatórias trabalhistas. E a nossa situação a médio prazo é uma situação complexa. Como município, nós temos que entender isso aí. E o Tribunal de Contas fez essa análise temporal no ano de 2014 e considerou inadequado o fato de que o município teve aumento de receita, mas perdurou o endividamento. Perdurou o endividamento, vereador Brites, porque parte da receita era sequestrada pela Justiça do Trabalho. E na análise do orçamento, essa parte sequestrada, ela não era prevista. O orçamento não prevê sequestro da RPV. Ele prevê a execução orçamentária, inclusive de precatórios, mas não de requisições de pequeno valor, em virtude da característica de pagamento sem 60 dias. Então, senhoras e senhores, a intenção é trazer essas informações aos senhores no dia de hoje e pedir a devida análise dos senhores, de maneira respeitosa, a respeito desse parecer que foi exarado pelo Tribunal de Contas do Estado, que numa visão afastada da realidade uruguaiana, faz uma leitura técnica, porém resumida a um exercício. O exercício anterior foi aprovado. Esse exercício repete os mesmos problemas e não teve aprovação. A sistemática de recomendação é para análise dos senhores e a devida manifestação. E nós pedimos respeitosamente à Casa Legislativa que a análise seja pela desconsideração à recomendação em virtude de situação enfrentada pelo município em 2014 e que devo dizer aos senhores que também em 2015 deverá ocorrer situação similar, 2016, 2017 também, enquanto o município não tiver esse equilíbrio econômico-financeiro necessário, todos os gestores terão dificuldade na aprovação das contas, ou não farão atendimento às demandas da população de Uruguaiana. Presidente Irani, eu agradeço a oportunidade de explanar aos senhores e me coloco à disposição para elucidar eventual dúvida.
Com a palavra o vereador Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores, pessoas que acompanham no plenário, pessoas que acompanham através das redes sociais. Como bem colocou o nosso ex-prefeito Luiz Augusto Schneider, explicou, sempre foi colocado a transparência que isso iria acontecer. E está acontecendo. Mas diante de toda essa situação que hoje está sendo julgada aqui, a gente é de convir o quê? Que a gente, como vereador, como legislador, a gente não pode inviabilizar os nossos governantes. A gente não deve fazer uma política rancorosa. O que está acontecendo hoje, aconteceu de lá para cá, lá para trás. É um problema que vem oriundo de 2003, 2004. E está se estourando agora. A gestão do prefeito está passando por isso. As futuras gestões vão passar por isso. E aqui, a gente não está para tornar um gestor inelegível. No meu pensamento, se eu tiver aqui ainda, quando será julgado as próximas contas dos outros gestores que irão passar, pode ter certeza que eu farei a mesma defesa. O projeto político nosso não pode ser pessoal. Nosso projeto político tem que ser em prol de Uruguaiana. O que está acontecendo isso aqui hoje vai se repetir nas próximas gestões. Por isso peço aos colegas que reverem seus conceitos, rever os seus votos e vamos fazer um voto com consciência nessa situação, como nas próximas que nós vamos enfrentar ainda. Obrigado.
A matéria vai continuar tramitando na comissão. Finanças e Orçamento terá um prazo para vir para plenário e certamente que no âmbito da comissão, explicações que forem necessárias, tenho absoluta certeza que o senhor será convidado a participar. Vereadora Neraí Calfa.
Bom dia, presidente Irani Fernandes, colegas vereadoras, colegas vereadores. Agradecemos a presença do nosso ex-prefeito Luiz Augusto Schneider hoje aqui, nos explanando sobre as dívidas do município. E o que a gente pode perceber, Schneider, é que não houve má fé em momento algum. O que aconteceu foi um desequilíbrio das contas devido a despesas anteriores. E a gente percebe isso, que não só os municípios estão enfrentando, como também o governo do Estado. O governo do Estado tenta enxugar a máquina pública, né, mas não está conseguindo na mesma medida que arrecada. Então, eu espero que esse esclarecimento que o ex-prefeito colocou aqui sirva para a gente entender, né, como funciona. E eu sempre dizia, Mano Gás, quando eu estava nessa casa aqui, tudo que eu aprovo, eu tenho muito cuidado não levar para o lado pessoal, porque amanhã eu posso estar do lado de lá, né, enfrentando as mesmas dificuldades que o prefeito Rony hoje encontra. E ele também, quando vinha as contas para serem julgadas aqui, ele, né, concordava. Então, eu acho que a gente tem que ver isso aí, porque também os vereadores, e ele foi vereador nessa época, esteve nessa casa. Eu percebo, né, que foi muito bem detalhado pelo ex-prefeito aqui, essas dívidas, a evolução dessas dívidas, e que não tem má fé nenhuma. Graças a Deus, né? Não foi apontado corrupção, roubo, nada. Realmente um desequilíbrio por um histórico que veio, né, de anos atrás, que começou lá de 2001, 2002. Então era esse meu pronunciamento. E gostaria que os colegas aqui analisassem, porque, como disse o Mano, nós não podemos tornar inviável um município. Muito obrigada.
Vereador Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha, ex-prefeito Luiz Augusto Schneider, a quem eu agradeço pela presença, é importante a sua participação nesta casa e ontem esteve na comissão. Eu fui designado o relator deste processo. Confesso que ainda não tive conhecimento aos autos, e como acho que nenhum colega teve, é muito cedo para ter juízo de valor sobre o caso. Então, mas eu quero que fique bem claro que o nosso parecer vai ser um parecer imparcial, vai ser um parecer técnico, e nada pessoal vai conter neste parecer, nenhum problema pessoal. Mas eu também tenho obrigação, como vereador, como representante da população, eu fui escolhido para estar aqui, para ter responsabilidade, para responder e ter a noção do que é este cargo. Não vou me omitir, não vou me eximir caso seja esta decisão, mas tenho a obrigação de deixar ciente que nós vamos fazer da melhor maneira possível, da melhor maneira transparente. O senhor tenha toda a liberdade para estar na nossa comissão também, trazendo documentos, é muito importante a participação, mas que de maneira imparcial nós vamos formar esse parecer. Eu não pedi para ser o relator, mas também não vamos fugir dessa obrigação, que ninguém gostaria. Confesso que ninguém gostaria, como ano passado nós tivemos reprovando as contas do ex-prefeito Sanchotene Felice. É um papel que ninguém gostaria, mas que essa casa precisa fazer. Então, nós vamos, de uma maneira muito imparcial, realizar esse trabalho e dividir com os demais colegas todo o conhecimento desse processo. Obrigado.
Suas considerações finais?
Só manifestar o agradecimento à casa, na pessoa do presidente Irani, e novamente me colocar à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, então, senhores. Esse foi o detalhamento com relação às contas de 2014 do nosso sempre prefeito Luiz Augusto Schneider, fazendo explanação. E, oportunamente, já com o parecer da comissão, virá novamente para a votação aqui nessa casa. Muito obrigado pela sua presença, prefeito. Conte conosco aqui para o que o senhor precisar.